O ponto é para que eu possa não apenas viver hoje na bênção financeira, mas preparar a minha vida e a da minha família para uma paz de futuro financeiro, eu preciso aplicar os princípios que eu aprendi até aqui, certo? Porque quando eu estou aplicando os princípios que foram ensinados até aqui, eu estarei estabelecendo, então, um lugar, né, na minha casa, na minha família, para que a gente possa viver essa bênção não apenas hoje, mas para o nosso futuro também. É imprescindível a gente também saber e lembrar o seguinte: é a vontade de Deus que nós venhamos a viver em paz financeira. Se você e eu não acreditarmos nesse princípio, talvez você tenha atravessado essa série questionando o que está sendo ministrado aqui, mais do que recebendo. Porque se você e eu estivermos partindo do princípio de que talvez não é a vontade de Deus que a gente seja provido, talvez o Senhor esteja ensinando você e eu, através da fome e da miséria, alguma coisa, e a gente esteve ensinando isso aqui ao longo de toda essa série, meu irmão, não é a vontade de Deus ensinar a gente através das obras do diabo. A mesma coisa com relação à doença. Deus não vai colocar doença para ensinar lição a ninguém. Deus não vai colocar enfermidade como castigo na vida de ninguém. Nós temos um Pai que é bom. Nós temos um Pai cuja obra é libertar, salvar, curar, transformar, prover. Então o Senhor não vai trabalhar com o oposto disso nas nossas vidas. Então, assim como Deus não vai colocar enfermidade na sua vida para te ensinar alguma coisa, adivinha só, Ele também não quer colocar miséria sobre a sua vida para te ensinar alguma coisa. Ele é o Jeová Jirê, amém? Tanto quanto Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê, amém? Então eu preciso partir desse princípio, sabendo que Deus está interessado não apenas no pão da minha mesa hoje, mas que a minha geladeira tenha ali alimentos para o meu amanhã, para a minha semana, para o meu mês, para o meu futuro. Essa é a vontade do Senhor para nós, amém? Na primeira semana, nós estivemos ensinando aqui sobre fé para dízimo e generosidade. Eu quero lembrar a você o conceito de fé, porque, né, o tema todo, o fundamento do que estamos aprendendo é fé. De fato, para lidarmos com as nossas finanças, né, a respeito de princípios bíblicos, adivinha só, nós precisamos mais da fé do que de uma calculadora. Nós precisamos mais da fé do que conceitos de economistas e contadores. E se você é um contador ou economista, glória a Deus pela sua vida, existe lugar para o seu conhecimento nas nossas vidas, mas quando falamos a respeito de fé para finanças, ou melhor dizendo, viver os conceitos de Deus para sermos plenamente providos, nós não vamos nos apoiar única e exclusivamente no conselho de um economista. Não vamos nos apoiar única e exclusivamente no conselho de um contador. Quando falamos sobre os princípios de Deus, adivinha só, Deus sempre trabalha com fé. Então, vai requerer que a gente creia no que Ele tem a dizer. E o que é interessante a respeito de Deus é que, muitas vezes, Ele vai falar coisas que as nossas ciências recomendariam o contrário. O próprio Senhor disse: eu vou confundir os sábios com coisas que o ser humano vai considerar louco. Amém? Mas se nos apoiarmos no que a palavra está nos ensinando e a gente se apegar a isso, viveremos de fato as promessas de Deus. Amém? Então o Senhor vai estabelecer na sua palavra alguns princípios que o matemático não vai fazer muito sentido para ele. Não vai fazer muito sentido para um economista. E não vai fazer muito sentido para um contador. Mas certamente, para o crente que aplica esses princípios, ele vai poder, então, provar daquilo que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Deus, Ele não opera ou Ele não se limita a operar com as coisas naturais. Ele trabalha com o sobrenatural. Por isso, quando falamos de fé para finanças, eu preciso voltar para o conceito de fé. O que é a fé? A fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero e é a prova das coisas que eu não posso ver, certo? Isso está lá em Hebreus, a gente começou lá em janeiro, né, fundamentando fé, e eu creio que você lembra disso. A fé é duas coisas, segundo Hebreus 11:1. a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero. Então, a fé está relacionada com uma convicção de receber algo, algo que eu estou esperando. E eu estou esperando o quê? As promessas do Senhor. O Senhor libera promessas para mim e eu posso me apegar, eu posso aplicar a minha esperança naquilo que Deus diz. E a fé é a plena certeza de que eu tenho isso. Agora, a fé também é a prova das coisas que eu não vejo. Significa o seguinte: fé tem tudo a ver com aquilo que não podemos ver. A fé só está presente nas coisas que nossos olhos não podem ver. Faz sentido? Por quê? Porque a fé é a prova daquilo que eu não posso ver. Eu não preciso de fé para entender e descobrir que isso daqui é um aparelho celular. Eu posso tocar e eu posso ver. E a fé não está envolvida no processo de eu saber que isso aqui é um celular. Faz sentido? A fé, ela não vai se relacionar com as coisas que nossos olhos podem ver. Então, tudo aquilo que você pode enxergar, fé não está presente ali, no sentido de ela não é necessária ali. Ela não está operando nas coisas que você pode ver. Então, a fé, ela é necessária e ela vai operar nas coisas que nós não podemos ver. Então, com esse conceito, vamos aplicar isso para a vida financeira. Amém? Na primeira semana, ensinamos um pouquinho sobre dízimo, ofertas e generosidade. Abre comigo Malaquias capítulo 3. E a gente vai descobrir que, na verdade, quando Deus apresenta o princípio dos dízimos e das ofertas para nós, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas junto ao princípio do dízimo, existe a promessa da paz financeira para hoje e para o amanhã. E a gente vai entender isso aqui na palavra agora. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo... Deixa eu encontrar aqui. Desculpa, eu estou em Miqueias. Abri errado. Malaquias 3. Malaquias 3. A partir do versículo 6, eu amo que o Senhor já começa dizendo, quando Ele vai abordar esse assunto de finanças com o seu povo, e aqui a gente está olhando, claro, no momento da história em que o Senhor vai falar ao seu povo, através de um profeta, que é o profeta Malaquias, corrigindo algumas atitudes do seu povo, que eram atitudes financeiras. Ele vai então dizer assim, através do profeta: olha, eu, de fato, o Senhor, não mudo. Então Deus já estabelece uma coisa para nós: Ele não muda nos seus princípios, Ele não muda nos seus conceitos e Ele não muda na sua forma de agir. Ou seja, o que Deus estabeleceu para os antigos vale hoje. Porque algumas pessoas, por a gente estar lendo Malaquias 3 para falar sobre dízimo, né, talvez você seja essa pessoa ou já conheceu alguma pessoa que trazia a seguinte abordagem para você: ah, mas o dízimo aqui, quando lemos Malaquias 3, nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento. É um texto que fala de uma antiga aliança. Nós vivemos numa nova aliança. Então, por isso, esse texto não vale mais para mim e para você. Não, meu irmão, não faz sentido essa perspectiva. Essa perspectiva, ela está equivocada. A única coisa que muda da antiga aliança para a nova aliança é que Jesus solucionou o problema do pecado. Mas Deus não está construindo novos princípios e novos conceitos divinos para a nossa vida através de Jesus. A palavra diz que Jesus cumpriu aquilo que o homem não poderia cumprir para a sua salvação. Ou seja, Ele morreu para nos salvar. Mas o próprio Jesus, em um dado momento, Ele disse: olha só, se na antiga aliança, né, existia na lei algo sobre não adulterar, eu agora digo para você: se você apenas olhar para a mulher de outro, você já adulterou no seu coração. Então perceba, Ele está apenas reforçando que os conceitos de santidade, de provisão, de amor de Deus não mudam, certo? Então a nova aliança, né, Cristo solucionou o problema do pecado através do seu sacrifício. Ele abre agora portas para vivermos uma vida que, se na antiga aliança eram ordenanças, deveriam ser agora o nosso prazer. Deveria ser algo em que a gente vive hoje, não apenas obedecendo uma lei, mas sim vivendo por gosto, porque agora a presença do Senhor habita em nós. Gente, eu falei isso em outros campos, Eu não consigo entender alguém que se diz crente, mas é avarento. Não faz sentido para mim um homem ou uma mulher dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ser uma pessoa que torce o nariz para entregar dízimos e ofertas. Desculpa, não faz sentido para mim. Porque se eu tenho o Espírito de Deus, que a palavra vai dizer em João 3,16, que ele entregou o seu único filho, e a gente vai ver que 1 Coríntios capítulo 9 vai dizer que o dom da generosidade vem dele, não faz sentido, então, eu ser cheio desse Espírito, mas ser avarento. Eu dizer, eu sou cheio de Deus, mas mão fechada, não faz sentido. As duas coisas não são compatíveis, porque se eu sou cheio de Deus, eu não sou mão fechada, porque Deus não é a mão fechada. Ele não é alguém que reteve, ele é alguém que deu. De fato, nenhum de nós pode superar a habilidade de Deus de dar. Você pode ser uma pessoa extremamente generosa, mas ainda assim você nunca vai superar a capacidade dele de dar. Então, isso deveria fazer parte da nossa essência. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui em Malaquias capítulo 3. E eu também amo o nosso Deus, porque nós servimos a um Deus que, por mais que aparentemente ele, em certos ocasiões da escritura, parece assim, entre aspas, que Deus está requerendo algo de nós, sempre vem uma bênção quando Deus requer algo do homem. Por quê? Porque Deus, na verdade, ele não precisa das nossas coisas. Ele não precisa do nosso dinheiro como posso explicar isso? Deus não precisa na sua essência e na sua existência que a gente fique realizando atos e coisas apenas para que ele só se agrade do seu trono e olhe para baixo e veja, ah, que bacana, os meus escravos, esses homens e mulheres que fazem atos por mim e coisas para mim. Ah, que legal, esses homens e mulheres entregando dinheiro para que eu possa ser mais enriquecido aqui no céu. Meu irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro. E através de Malaquias 3, a gente vai entender isso. Pensa no seguinte, é impossível Deus ser mais rico do que ele já é. Deus, ele não precisa dos nossos recursos para fazer obras nos céus, para que o lugar em que ele habita seja ainda mais perfeito. Isso não precisa, não é necessário. Ele é a perfeição. A palavra diz que o lugar da nossa morada futura, como diz Apocalipse, em nome de Jesus, é perfeito. Não precisa de nenhuma obra, não precisa de nenhum reparo. Deus não tem falta de recursos, está apenas esperando os nossos para aprimorar a sua casa, sua cidade, sua morada. Pastor, então para que dízimos e ofertas? Malaquias 3, vamos ler. Eu, Senhor, não mudo, ele diz no versículo 6. Depois ele vai dizer, né, que o povo questiona, mas como assim, né, Deus traz uma afirmação, olha só, o meu povo está me roubando. O povo vai perguntar, mas como assim? Pode um homem roubar algo de Deus? E ele vai dizer, sim, você, o meu povo, vocês, né, o meu povo, aqui o Senhor falando com o seu povo naquela época, segundo o profeta Malaquias, diz, vocês estão me roubando, sabe aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, quando Deus fala isso, mais uma vez, não é como se a gente estivesse retirando taças e pratos divinos e celestiais, porque a gente nem tem essa habilidade. A gente não está entrando na casa de Deus e tomando algo que é dele na sua morada eterna. Mas olha que interessante esse princípio. Ele diz, estão me roubando. Então, existem recursos que pertencem ao Senhor. E se eles não são para o lugar celestial, onde tudo já é perfeito, é porque o Senhor também possui outras posses, que aí sim os nossos recursos podem servir para aprimorar, melhorar e expandir. Será que você já entendeu para onde são esses recursos? Será que você já entendeu, então, quais são as outras posses que Deus tem e deseja ter, que aí sim vai depender do meu e do seu recurso? Ele vai dizer, olha, sim, vocês estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, versículo 9, porque a nação toda está me roubando. E aí vem o mandamento no versículo 10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. Glória a Deus. Gente, esse texto aqui é o texto mais claro e objetivo para você e eu entendermos
porque você e eu entregamos o nosso dízimo na casa de Deus. De novo, a gente não entrega dízimo para, de alguma forma sobrenatural, um anjo se manifestar em carne, pegar esse recurso na igreja de Jacarepaguá e transportar lá para o alto, para o lugar celeste. Ele não vai tornar o dinheiro palpável em algo divino e celestial para Deus continuar fazendo reformas no seu palácio. Não. A palavra está dizendo claramente, traga o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Deus não está falando da sua atual morada. A palavra vai dizer no Novo Testamento que você e eu somos templos e morada do Espírito Santo e que juntos, em congregação, nós somos o corpo de Cristo. Então, se Deus hoje, se Cristo hoje possui um novo corpo que precisa de alimento, aqui está a razão pela qual entregamos dízimos e ofertas. Faz sentido? Ele diz, para que haja alimento na minha casa. Em outras palavras, o meu dízimo e a sua oferta, o meu dízimo, a minha oferta, o seu dízimo e a sua oferta servem para que este endereço esteja de portas abertas. Esse prédio esteja alugado para que hoje, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira e outros momentos, as portas estejam abertas para que nós possamos estar aqui recebendo o alimento. Para que haja alimento nesta casa, nós entregamos os nossos recursos. Nós semeamos os nossos recursos para sermos alimentados pela palavra de Deus. Faz sentido para você? Amém? Então, se você se questionava por quê, talvez você também já tenha ouvido falar, ou você já tenha ouvido alguma pessoa falar o seguinte a respeito de você sendo um homem e uma mulher fiel com seus dízimos e ofertas. A pessoa vira para você e fala, ah, mas você vai dar dinheiro para o seu pastor? Quem aqui já ouviu isso? Eu já ouvi. Como assim? Ah, dá dízimo e oferta, mas vai dar dinheiro para o pastor? Meu irmão, hoje você entendendo qual é o propósito, você pode falar com muito orgulho, eu vou sim entregar dinheiro para a minha igreja se manter aberta, para o meu pastor ser suprido, para as contas serem pagas, para que nós possamos estar aqui reunidos, para famílias serem transformadas. O nosso dízimo e a nossa oferta é para que haja alimento na casa de Deus. Agora, vamos continuar lendo. Ele disse que esse é o propósito dos nossos recursos. E aí o Senhor continua dizendo o seguinte, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas, glória a Deus. A primeira partezinha do versículo e a menor parte é a nossa, é a parte do homem. Depois, a maior parte do versículo é a parte de Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas se a gente tentar fazer um cálculo matemático aqui, não tem comparação a medida ou a porção da nossa parte em fazer a nossa parte para Deus com relação à parte que Ele diz que vai fazer para nós. De novo, eu vou trazer algumas proporções para você entender isso aqui. Quando ele fala dízimo, ele está falando a décima parte de toda a sua renda. Onde nós vemos isso na palavra sendo instituído, pastor? É lá na lei, em Moisés? Não, também não é. Isso também vai quebrar outra mentira que algumas pessoas falam. Ah, mas o dízimo é da lei, é do Antigo Testamento, foi instituído lá, né, em Moisés. Essa pessoa conhece pouco de Bíblia, porque não foi instituído em Moisés e na lei. Você precisa voltar um pouco mais e descobrir que Abraão, ele entregou para Melquisedeque, quando ele lá teve um evento com relação ao seu sobrinho Ló e o livramento dele. Ele entregou a Melquisedeque, que a palavra vai dizer, sacerdote, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, a décima parte de todos os seus bens e recursos. Então, Gênesis capítulo 14. Nós vamos ver, então, a primeira vez em que o dízimo é mencionado na Bíblia. Então, muito antes de Moisés e da lei, nós vemos ali um homem entregando a décima parte ao sumo sacerdote de Deus. Mas aí você também poderia questionar, mas pastor, hoje, né, onde está esse sumo sacerdote? Deus ainda tem um sumo sacerdote? Agora leia o livro de Hebreus. Você vai descobrir no livro de Hebreus que Cristo Jesus, ele é agora considerado sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele está na habitação do Deus Altíssimo. E é ele quem intercede por nós. Então, hoje, você e eu continuamos a mesma prática, porque temos um Deus que diz em Malaquias que ele não muda. Agora, o meu e o seu sumo sacerdote não é mais Melquisedeque. O meu e o seu sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. Amém? O nosso Messias, o nosso Salvador, a palavra vai dizer, ele é o sumo sacerdote atual, inclusive segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é ele. É a ele, então, que entregamos o nosso dízimo. Então, a próxima vez que alguém te questionar, você vai entregar dízimo para o seu pastor? Você pode dizer, sim, eu tenho um pastor nas alturas, o grande pastor, o bom pastor, e é a ele que eu entrego o meu dízimo. Eu tenho prazer de entregar o meu dízimo. E eu também entendo o propósito de entregar o meu dízimo. É para que haja alimento na casa. Mas olha que lindo. E aí Deus vem e retorna com a proporção dele. Ele diz, agora veja se eu provai, ministro, se eu não vou fazer a minha parte. E o Senhor fala, eu vou derramar sobre vocês. Eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde guardá-las todas. Meu irmão, eu não sei você, mas para mim é quase que vergonhosa a diferença das proporções. Porque quando Deus fala, entrega o dízimo, é você pegar todos os seus recursos e entregar esse pedacinho aqui. Mas aí quando Deus fala o seguinte, ele vai falar sobre a parte dele, ele fala, eu vou abrir as comportas do céu e eu vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter nem onde guardar. Em outras palavras, você poderia pensar, eu tinha 100, separei 10, fiquei com 90. Deus não responde você dizendo o seguinte, vou derramar sobre você 10% apenas para preencher o buraquinho que ficou ali nas suas finanças sobre a sua fidelidade dar dízimos. Não, ele diz, eu vou derramar tantas bênçãos que você nem tem bolsos para guardar. Gente, isso deveria ser um tapa na nossa cara. Eu não consigo entender o crente que não compreende o princípio e não ama viver esse princípio. A primeira coisa que eu pergunto para um crente que senta num gabinete comigo para falar sobre dificuldade financeira, a primeira coisa que eu pergunto é isso. Você entrega o seu dízimo, a sua oferta? Por quê? Porque eu conheço o princípio bíblico que vai dizer quando nós somos fiéis, gente, nós estamos lendo a palavra de Deus. Isso daqui não é a ideia de um economista, não é a ideia de um contador, não é a sugestão de um matemático. Na verdade, como eu disse, esse princípio aqui requer fé. A prova das coisas que não podemos ver. Malaquias 3, eu vou incluir até outras ciências humanas aqui. Para um professor de português, não vai nem fazer muito sentido o que está escrito aqui. Se ele unir aí com o matemático e o economista. Como essas pessoas explicariam que uma pessoa que tira parte do que tem, tem mais do que tinha antes? Não tem lógica. De novo, requer fé. Os princípios de Deus requer fé. Você pode até fazer uma matemática e pensar, eu tenho 100, tiro 10, fico com 90. Mas para Deus não funciona assim. Para Deus, quando tiramos 10, temos mais que 90. Aquele que vive o princípio sabe. Aquele que vive o princípio sabe que ter 90 é mais do que ter 100. Agora, isso não vai fazer sentido para um professor de português, não faz sentido para um matemático, nem para um economista. O matemático vai dizer 100 é maior do que 90. Mas, meu irmão, eu não estou apresentando para você um princípio científico. Eu estou apresentando para você um princípio divino e sobrenatural. Por isso requer fé. A fé é a prova das coisas que eu não vejo, mas também a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero. Você sabe o que um dizimista pode esperar? receber tantas bênçãos em que ele não pode sequer guardar todas. Isso que um dizimista pode esperar. Agora, é isso que também alguém que não é dizimista não pode esperar. O princípio vai funcionar para um lado e para o outro. Pessoas querem esperar ser muito abençoadas. Mas eu pergunto, você conhece o princípio do dízimo e da oferta para abençoar você? E a pessoa às vezes fala assim, não, pastor, é que eu tenho muita conta para pagar e não tem como. Como é que eu vou entregar o meu dízimo? Eu falo, meu irmão, dízimo é princípio bíblico. Não faz conta matemática. Você precisa crer para viver. Minha esposa esteve ensinando em vários campos a respeito disso. Eu amo a perspectiva, a revelação que Deus deu para ela sobre essa perspectiva. E eu quero ensinar isso para você aqui. Não enxergue o dízimo apenas como mais um boleto do seu mês. Não tome o dízimo como, eu tenho boletos para pagar, inclusive o meu dízimo. Não. Deus não deseja que a gente enxergue dessa forma. Ele não quer que você tenha esse coração. De novo, o dízimo, e a gente vai ler já em 1 Coríntios 9, a oferta devem ser dadas com o coração alegre, desejoso. Não, obrigado. Amém? Mas Deus coloca um princípio. Ele estabelece um princípio. Amém? De novo, Deus, quando parece que Ele está requerendo algo de nós, Ele sempre abunda no retorno. Ele superabunda em dizer o que Ele vai fazer em prol daquilo que nós vamos fazer. Mas eu também quero atentar para você o seguinte, Malaquias 3 estabelece ordem nas coisas. O versículo 10, ele começou com quem? Com Deus ou conosco? Conosco. Ele diz, homem, vá e entregue o seu dízimo. Depois vem a parte de Deus. E então, veja se eu não vou abrir as comportas do céu. É por isso que requer fé. Eu dou um passo numa direção que nesse momento eu não consigo ver. Se fosse o contrário, não precisava de fé. Era fácil. Se fosse o contrário, seria o seguinte, Deus dizendo, filho, primeiro eu vou depositar na sua conta bancária 20 mil reais. A partir daí, seja então generoso. A partir daí, então dê. Aí você vai dizer, nossa, é realmente muito fácil, você quer preciso de fé para isso, porque quando eu abrir a minha conta, tem tanto recurso lá, tão mais do que eu preciso para viver. Ah, beleza, então eu vou entregar o meu dízimo. Entende? O dízimo requer fé. Requer você olhar para seus recursos hoje e, independente de qualquer coisa, você dizer, eu creio primeiro no Senhor. E porque eu creio primeiro nele, eu separo a primeira parte, não a última. Eu separo a minha primícia, eu separo a minha melhor parte. De novo, muitas vezes requer fé. Por quê? Porque no natural, você tem boleto A, boleto B, conta C, cartão D, e muitas coisas que na sua matemática não sobraria dinheiro. Mas, meu irmão, eu não sei você, eu sou alguém que pode provar da fidelidade do Senhor que acima da matemática mesquinha do homem, o princípio dele é mais poderoso. O princípio dele é mais poderoso do que a nossa matemáticazinha simples e pequena. Não se apegue apenas aos conceitos terrenos para viver a sua vida financeira. Eu oro para que você entenda esse princípio. Mas, pastor, o tema de hoje é sobre futuro financeiro. Eu não terminei de ler Malaquias 3 ainda para você. Se você acha que a bênção terminou no versículo 10, não terminou. Ele vai continuar a obra dele no versículo 11. Então, mais uma vez, versículo 10. Não tem como comparar as proporções. Deus fala, você, homem, a sua parte é 10%. Ele diz, a minha parte é uma janela aberta. E é bênçãos tamanhas. Outra coisa para você entender. Olha como Deus é específico, lindo, poderoso e superabundante. Quando Deus está falando aqui com o seu povo, ele fala que o povo estava errando nos dízimos e nas ofertas. Certo? Ele diz, então, traga ao depósito do templo os dízimos. E aí, quando ele diz sobre a parte dele, ele não está dizendo que ele vai abrir as comportas do céu e derramar tantas moedas sobre o seu bolso. Ele diz, vou derramar tantas bênçãos sobre você. Ou seja, aquilo que Deus derrama sobre nós nem está apenas confinado a finanças. Ele vai derramar sobre a nossa vida paz, prosperidade, cura. Ele vai derramar bênçãos sobre a nossa vida. Então isso faz o nosso dízimo ficar cada vez menor, proporcionado ao que Deus faz. 10% para o que Deus faz financeiramente já é pequeno. Mas ele não está falando que a parte dele é só finanças. Ele diz, eu vou derramar bênçãos sobre a sua vida. Eu não sei você, mas eu preciso da bênção da paz. Eu preciso da bênção da saúde. Eu preciso da bênção da salvação. Eu preciso da bênção da libertação. Eu preciso da bênção da sabedoria. E tem tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Faz sentido, gente? Então, quando a gente começa a ler e entender, eu não sei você, eu passaria a me sentir envergonhado de não fazer o mínimo da pequena parte que me é requerida. Eu me sentiria envergonhado porque não tem como comparar o tamanho do que Deus faz com aquilo que eu deveria estar fazendo. Mas continua. Versículo 11, ele vai dizer, também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Aqui entra o tópico de hoje. Perceba, Deus não apenas explica qual é o objetivo do dízimo do crente, qual é o objetivo, ele não apenas diz que vai responder à nossa ação, mas ele também está prometendo para nós, não só, versículo 10, bênçãos para hoje, mas também promessa para o amanhã, futuro para o amanhã. Versículo 11, ele disse, de novo, vou impedir que pragas devorem as vossas colheitas. O que é uma colheita? É, de fato, uma planta, algo que foi semeado em algum momento no passado, precisou passar tempo, crescer, se desenvolver através do trabalho, do regar, do sol, da fotossíntese, para então dar frutos. Então, quando Deus está dizendo, protegerei a sua colheita, ele está dizendo o seguinte, o que quer que você está semeando hoje, lá na frente, você tem fruto para colher. E vai estar protegido. Gente, algo que é protegido por Deus significa o seguinte, o diabo não pode tomar. Algo que Deus coloca a sua mão para proteger, nenhuma pessoa pode roubar. Se quer o nosso adversário, o diabo, pode tomar ou roubar. Eu não sei você, mas eu quero viver essa bênção. Eu quero viver os meus dias tendo a certeza e a convicção de que as minhas colheitas são protegidas não por um espantalho qualquer, mas pela poderosa mão do Deus que criou os céus e a terra. Eu quero ter as minhas colheitas protegidas. E para que eu tenha, o versículo 10 tem a minha parte. Para que eu possa viver o versículo 11, no versículo 10 tem a minha parte. No versículo 10 tem a minha ação. Qual é a minha ação? Trazer os dízimos ao depósito do templo. De novo, a fé é a certeza de receber aquilo que eu espero. Então, quando sim, nós podemos sim, como crentes, esperar que o Senhor faça a sua parte. Gente, ele falou, provai-me nisso. Então, sim, não tem nada de errado que você e eu tenhamos uma esperança no nosso Deus de que quando eu com prazer, com amor e com alegria decido ser um dizimista fiel, o Senhor está pronto para cumprir a sua palavra. Mas a segunda metade do versículo 10 e o versículo 11 estão presos no início do versículo 10. Quem é que abre, quem é que destrava, de fato, os princípios do versículo 10 e 11 na minha e na sua vida? Aponta assim para você mesmo. Eu. Sou eu que destravo a bênção do versículo 10. Sou eu que destravo a bênção no versículo 11. Sabe o que isso significa? Que o meu ato de dizimar não coloca pão na sua mesa. O meu ato de dizimar como pastor dessa igreja não vai colocar leite na sua geladeira. Faz sentido? Esse princípio é pessoal. Esse princípio se aplica. E eu vou dizer como um pastor nessa casa, eu acho que falo até no nome dos pastores, gente, nós amamos tanto vocês, e o chamado pastoral é algo que move tanto o nosso coração pela vida da ovelha, que se nós pudéssemos escolher, eu escolheria eu dizimar para você ser abençoado. Mas eu não posso fazer isso. Nós não temos essa habilidade. Nós não temos essa capacidade. Nós não podemos entregar o nosso dízimo para colocar comida na sua geladeira, por mais que eu gostaria de fazer isso. Então, o princípio, ele precisa ser aplicado por cada um de nós. Eu preciso conhecer o princípio. Eu preciso dar o meu passo para que eu viva a minha bênção. Faz sentido? E, gente, isso está disponível para você tanto quanto para mim. Então, quando eu falo sobre fé para o meu futuro financeiro, não tem como não falar do dízimo e da oferta. Por quê? Porque é justamente o dízimo que prepara o meu futuro. É justamente, gente, pensa nisso, o ato de dar o dízimo é algo tão poderoso. Eu oro para que você esteja entendendo isso hoje. O ato de dar o dízimo faz a mão do Senhor proteger as suas finanças. Isso é algo muito poderoso. Eu estive ministrando sobre dízimos e ofertas na primeira semana em Campo Grande. Eu vou dar um testemunho meu e da minha esposa para você. Lá em Campo Grande, eu até chamei uma irmã de Campo Grande para dar o testemunho dela. E é uma irmã que fez EDM com a gente, Dona Kátia. Alguém que conhece Dona Kátia? Uma senhora que passou pela EDM com a gente, o Matheusinho conhece. Ela já deve ter seus 60 anos ou mais. E ela compartilhou o testemunho dela conosco. E ela falou sobre o marido dela, né? A princípio é o provedor principal da sua família. Ele sofreu um acidente, precisou, né, parar de trabalhar por um largo tempo de tempo. E eles não tinham os recursos necessários, a princípio, para sobreviver. Então, como é que vai ser? E ela trabalha de diarista e ela falou, olha, porque somos fiéis ao princípio de Deus. De novo, a nossa prosperidade e provisão não está relacionada ao que temos na conta, tem a ver com o princípio. E ela falou, por todo o tempo que não tivemos o recurso dele, nós fomos plenamente supridos em tudo. Não faltou nada. Como ela pode explicar isso? Um matemático não poderia explicar, um economista não poderia explicar, mas ela é a comprovação. E ela até falou assim, eu tinha até dinheiro para tomar um açaizinho de vez em quando eu queria. E ela falou assim, não, tá, a gente achou lindo. Gente, por quê? Porque a provisão divina, a prosperidade divina não está pegada à nossa conta bancária. Pensa nisso, gente, nós temos um Deus que criou céu e terra. Nós temos um Deus que pode entrar alguém de cadeira de roda aqui, como aconteceu semana passada em Caxias, e a pessoa sair andando. Aconteceu isso lá em Caxias, domingo passado. Entrou uma mulher de cadeira de roda, saiu andando. Ou seja, nós temos um Deus que não está limitado às notas de 50, 100 reais ou 10 reais que você tenha na sua carteira. Nós temos um Deus que vai fazer a sua palavra se cumprir. Então, não limite Deus nas coisas naturais. Ele diz, eu vou proteger a sua colheita, eu vou cuidar, eu vou proteger. Mais uma vez, gente, esse princípio do dízimo, eu vou dar meu testemunho pessoal, eu sou cristão desde que eu nasci. E dou glória a Deus por isso, pela oportunidade de ter nascido num lar cristão. E através da minha família, do meu pai, minha mãe, ela trabalhou só muito nova e depois ela cuidou dos filhos, eu tenho mais dois irmãos, e meu pai era o provedor principal da nossa família. Mas eu pude ver na vida do meu pai, observar, comprovar e viver, e crescer num lar que vivia esse princípio, e que vive esse princípio. Então eu pude sempre viver num lar em que não necessariamente eu pude ser abastado de recursos. Eu era uma criança que ia para a escola e a maior parte da minha turma, na hora do recreio, podia correr para a cantina lá do colégio e comprar coxinha, comprar guaravita, comprar outras coisas. Eu não tinha mesada. Eu nunca recebi mesada como criança. Eu não tinha dinheiro para na escola comprar lanche como outras crianças podiam comprar. Mas, certamente, a minha vida era próspera e provida. Não faltava nada. Não faltava nada. E prosperidade é isso. Não é só ter as marcas mais caras e acessar tudo que você quiser, quando você quiser. Não é isso prosperidade. Prosperidade é você ter as suas necessidades plenamente supridas, viver em paz e em saúde. Amém? Mas eu observava os sacrifícios que meu pai fazia, mas também cresci num lar em que um dízimo sempre foi um princípio da vida da minha família. Claro, através da vida do meu pai. Sempre foi. E eu lembro que através de viver essa experiência, dentro de algumas bênçãos que podemos viver com isso, né? Eu lembro que morávamos no Rio e quando mudamos para Niterói, que é onde meu pai trabalhava, pensa, né? Só meu pai com a esposa, 3 filhos, a idade muito próxima, e quando chegamos naquela fase já de adolescente para frente, ou seja, eram 3 colégios para se pagar, era 3 materiais escolares, 3 tudo, né? E isso falando, gente, de mais de 10 anos atrás. Isso já é caro, né? Hoje, lá atrás, né? Na época que vivíamos, com os presidentes que tínhamos, com a economia que tinha, era complicado. Mas eu lembro que quando a gente se mudou para lá, o patrão do meu pai disse, olha, a empresa vai arcar com X% do seu aluguel, vai arcar com X valor da escola dos seus filhos. Mais uma vez, gente, Deus, ele vai mover o que for necessário para que você esteja dentro de Malaquias 3:10. Então, não se apega só ao dinheirinho que bate na sua conta. Se ele é capaz de levantar alguém de uma cadeira de roda, ele não seria capaz de fazer surgir, brotar, o recurso para você ser suprido, ainda que nesse momento, na conta matemática, você não tenha? E eu, então, cresci com esse princípio. Eu não tinha o dinheiro para comprar um salgado na escola, mas eu estava numa escola cujo patrão do meu pai, milagrosamente, só disse, vamos arcar com parte da escola dos seus filhos. Então, eu vivia a prosperidade, eu vivia a bênção. E eu enxergava isso e aprendi isso. Então, Rodrigo cresceu, foi para a faculdade, cursei arquitetura na UF, e eu lembro que no terceiro período de faculdade, eu prestei prova para ser monitor de uma disciplina. Nunca vou me esquecer, o primeiro salário que eu recebi na minha vida, R$180. Foi o primeiro salário que eu recebi na minha vida. E adivinha só, uma das primeiras coisas que eu corri para fazer foi entregar R$18 de dízimo. Aquele foi o meu primeiro de todos os dízimos que eu dei na minha vida até hoje. E eu posso provar da fidelidade da mão do Senhor. Eu lembro que naquela época, meu Deus, R$180, eu juntei 3 meses de salário para comprar um PlayStation 2. Meu sonho era ter um PlayStation 2. Olha como eu sou velho, hein, gente. PlayStation 2. Tá no 4 indo para o 5. E eu lembro que eu juntei, era 500 e pouco, e eu juntei 3 meses de salário para comprar um PlayStation 2, mas o dízimo sempre do Senhor, sempre dele, sempre pertencente a ele. Rodrigo saiu da monitoria, começou a fazer estágio, e eu lembro que fazendo estágio, eu passei por um período de dificuldade dentro de casa, de saúde com a minha mãe, e na época eu precisei deixar o estágio para poder auxiliar no cuidado com a minha mãe dentro de casa. E eu lembro que eu conversei assim, e eu prontamente, sem pensar 2 vezes, apenas falei, preciso estar em casa, eu vou largar, eu vou sacrificar o que eu preciso sacrificar para cuidar da minha mãe, da minha família. E eu lembro que, rapidamente, eu tomei essa decisão, compartilhei com as minhas chefes na época, e elas falaram comigo, não, Rodrigo, faça isso, está tudo bem, está tudo certo, e olha, fica tranquilo, ok? Nós vamos continuar cuidando de você. Eu passei 3 meses, foi 3 ou 4 meses, sem pisar naquele escritório de arquitetura, sem desenhar uma linha sequer de uma planta no AutoCAD. E durante todos os meses, elas depositaram o mesmo salário para mim, enquanto eu estava em casa cuidando da minha mãe. Eu não sei o que isso parece para você, mas para mim é a convicção de eu estar vivendo o princípio da palavra de Deus. Eu vou abrir comportas sobre a sua vida, vai haver bênçãos tamanhas sobre você que você não vai ter onde guardar todas. Eu vou proteger e impedir que pragas devorem as suas colheitas. Trazendo anos um pouco mais próximos, pandemia. Minha esposa trabalha hoje numa empresa em que ela exerce a função de RH, recursos humanos, da empresa que ela trabalha hoje. E na época da pandemia, como vocês sabem, muitos cortes acontecendo em muitas empresas. E você trabalhava numa equipe que tinha quantas pessoas, mais ou menos? Umas 28 pessoas. A empresa fez um grande corte que no seu setor sobraram, foram três. Basicamente, três de 28 pessoas cortaram 25, sobraram três. Adivinha quem era uma delas? Minha esposa. Mais uma vez, eu impedirei que pragas devorem as vossas colheitas. É promessa do Senhor para nós, que entendemos o princípio, que aplicamos o coração certo e vivemos o princípio. O Senhor protegendo. Gente, foi algo tão sobrenatural que dessas pessoas demitidas, até a chefe dela foi demitida. Gente, isso parece algo lógico para você? Numa equipe, demitirem várias pessoas, demitirem coordenador, demitir chefe, mas a pessoa abaixo ficar? Eu não sei você, mas mais uma vez, para mim, é a convicção de Malaquias 3, 10 e 11, dentro da minha casa e da minha família. E eu dou glória a Deus por isso. Gente, nós temos um Deus que é real, que é verdadeiro, que cumpre a sua palavra. Amém? Então, quando falamos sobre fé para o nosso futuro financeiro, eu só posso, de fato, esperar algo lá na frente que eu esteja semeando hoje. Jesus disse isso, não lembro qual é o texto agora, mas ele fala, olha, cuidado com os falsos profetas, quando ele fala sobre os falsos profetas. Ele diz, pelos seus frutos vocês conhecerão. Ou seja, é possível, lembro quais são as árvores e os frutos, mas eu vou usar um paralelo aqui. É possível a gente colher laranja de uma videira? Não. Se eu plantar videira, eu vou colher uvas, certo? Não vou colher laranjas. Então, quando falamos sobre o nosso futuro, quando nós pensamos ou falamos sobre as nossas colheitas, isso tem tudo a ver com aquilo que eu estou semeando hoje. A qualidade da semente que eu semeio hoje é, de fato, a colheita que eu vou ter no meu futuro. Então, se hoje eu não estou interessado no que Deus tem a dizer sobre a minha vida financeira, como eu posso esperar chegar no futuro vivendo paz financeira lá na frente? Eu não estou interessado no que Deus tem a dizer? Então, meu irmão, tenta só se virar com a sua matemática, os seus boletos, o seu contador e o seu economista. Eu prefiro viver a vida da fé. Eu prefiro viver o caminho em que Deus estabeleceu para mim um princípio que provê para mim e me protege. Amém? Mas essa escolha eu posso fazer para mim? Minha esposa pode fazer por ela? Nós podemos fazer isso em concordância para o nosso casamento, para a nossa família? E eu tenho certeza que a nossa filha Eva certamente vai poder provar como eu pude provar de aprender o princípio. Ela vai poder provar daquilo que nós estamos hoje semeando na nossa casa para que ela também desfrute lá na frente. Ela já deu o primeiro dízimo dela, inclusive. Como? Ela deu uma oferta de 20 reais. Ela ganhou uma oferta de 20 e ela deu 2 reais de dízimo. Ela talvez não saiba disso, mas ela deu. Porque enquanto ela não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente vai... Gente, ela tem 10 meses. A gente já está ensinando. De novo, gente, é o princípio que me estabeleceu até aqui. É claro que eu vou continuar passando isso adiante. De novo, para os nossos filhos. É a vontade do Senhor que nós possamos deixar uma herança para os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam abençoados por nós e não o contrário. Eu não sei você, eu não quero ser um peso para minha filha quando eu crescer, envelhecer. Eu quero que ela seja abençoada com as colheitas daquilo que eu estou semeando. Esse é o desejo do Senhor para nós, amém? Talvez essa não é a história da sua vida que você pôde viver até aqui, mas hoje é então um marco na sua vida. Hoje você está recebendo uma palavra que pode virar a sua vida daqui em diante. Hoje você está recebendo uma direção divina, bíblica, que talvez você fale, pastor, daqui para trás minha história não é tão parecida com a sua assim. Tudo bem, mas de hoje em diante a nossa história pode ser a mesma. De hoje em diante a nossa história pode ser a mesma, porque servimos um mesmo Deus que vai operar o mesmo princípio para o dízimo de R$2, para o dízimo de 18, para qualquer que seja, contanto que o coração, a mente, o coração esteja alinhado à palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Na segunda semana, a gente aprendeu, para a gente fechar, sobre fé para trabalhar. Foi a pastora Maria que esteve também em alguns cultos aqui ministrando sobre isso também. E eu amo que, segundo a Tessalonicenses 3, eu quero apenas pontuar algo importante sobre isso, porque também fala sobre o nosso futuro financeiro. Eu sei que é um pouco óbvio, mas eu prefiro falar o óbvio, porque tem gente que acha que o óbvio não precisa ser dito. Eu prefiro falar, para que não fique dúvida para você. Por quê? Malaquias 3:10 é um dos princípios, ou eu poderia dizer que é a raiz, o fundamento, sabe? Tipo, o chão, da onde a gente constrói algo. Malaquias 3:10 é o fundamento da nossa provisão. É a gente entender que quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Agora, se eu tomar Malaquias 3:10 de forma isolada, eu poderia pensar da seguinte forma: ah, eu vou pegar 10% do que eu tenho e sentar no sofá da minha casa e esperar só o resto do mês inteiro, porque Deus vai ser obrigado a colocar comida na minha mesa. Não. O pastor está aqui falando, vai nessa. Não mesmo. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Com a nossa provisão, Deus tem uma forma, ou eu poderia dizer, um canal para entregar recursos para nós. Esse canal se chama trabalho. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta para essa igreja e olha o que ele vai corrigir na igreja. Ele diz: caros irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês, que são crentes, a igreja, se afaste de todo irmão. Ou seja, está falando também de crente, não está falando do incrédulo. Quando ele fala irmão, ele fala de crente. Todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que vocês receberam de nós. Porquanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de uma forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, nós trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, com esforço e cansaço. Era árduo, o trabalho era cansativo, amém? A fim de nós não sermos pesados para vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era o nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aqui está o segundo princípio. É a segunda camada para colocar em cima de Malaquias 3:10. Certo? Então, o princípio é o dízimo. É o lugar em que eu apenas me posiciono para ser abençoado por Deus. Mas a bênção vem por um canal, trabalho. Amém? Não vem eu sentar no meu sofá e esperar, de fato, quase que uma janela celestial abrir do céu e Big Macs caírem sobre o meu colo. Não. É através do trabalho. Amém? E ele diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns de vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. Gente, o camarada ou a mulher, não sei quem ele está falando aqui, além de ser desocupado, é fofoqueiro. É a pessoa que não tem o que fazer se metendo na vida dos outros. Gente, se tinha gente desse jeito nessa época, quem dirá hoje? Né? Mas aí, vamos continuar. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhem em paz, que trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmão, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer a sua orientação, expressa nessa carta, observai-o atentamente e não tenha contato com essa pessoa, para que ele se sinta envergonhado. Paulo está dizendo o seguinte, olha só, o camarada desocupado, igreja, dê as costas para ele. Se ele quiser vir até você, puxar assunto, fecha a porta da sua casa. Eu não quero papo com você, não. Nesse momento, não. Quando você quiser trabalhar, vem aqui conversar comigo de novo. Ele diz, igreja, dê as costas para esse desocupado, fofoqueiro. Para quê? Para que ele perceba, né? Ele caia em si e perceba e se sinta envergonhado. Caramba, eu estou num lugar, numa condição que quando eu procuro as pessoas, ninguém está me dando atenção. Faz sentido? E ele diz, faça isso para que ele se sinta envergonhado. Porém, versículo 15, preste atenção, não considere ele como um inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. É ser franco mesmo, falar, cara, você precisa mexer a tua vida. Não é você virar um carrapato aqui e ficar sugando da minha vida. Não, meu irmão, arruma um trabalho. Se mexe, se levanta. Amém? É a igreja encorajando a pessoa a entrar na bênção. A viver na bênção. Amém? Então, Paulo traz esse conceito aqui para nós. Ele até fala o seguinte, e gente, eu amo, e talvez passou desapercebido, e você talvez não tenha percebido aqui algo nessa história. Olha a qualidade da liderança de Paulo. Eu amo o coração e a sabedoria de Paulo em ensinar princípios para a igreja. Ele disse aqui o seguinte, para a gente entender, vou falar de forma clara para você entender. Ele disse... Nós, ou seja, é ele e a sua equipe ministerial. Paulo falou o seguinte, quando nós estivemos em Tessalônica, junto com a igreja de Tessalonicenses, nós, enquanto estivemos aqui, ministrando para vocês, ensinando a palavra para vocês, nós trabalhamos de dia e de noite, duramente. E passou um versículo talvez desapercebido aqui por você, que foi o 9. Ele disse, não porque não tivéssemos esse direito assegurado. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo está numa igreja pregando, ele está trabalhando. Ou seja, só por estar naquela igreja ministrando, ensinando, fazendo gabinetes, corrigindo, ou só fazendo o trabalho do pastor, ele era digno de receber um salário, ele era digno de ser suprido pela própria igreja. Então, sim, inclusive, os seus recursos aplicados nessa igreja pagam o salário do pastor Igor, além de pagar as contas dessa igreja. Por quê? Porque essa casa tem um pastor que se dedica integralmente a ela. Os demais pastores associados têm seus empregos, seus trabalhos. Mas vocês podem ter o pastor Igor disponível para vocês de domingo a domingo, certo? Então, é o trabalho dele. Mas ele diz, por mais que eu tivesse esse direito assegurado... Olha o que Paulo faz, ele escolheu, ou seja, além de estar cuidando das pessoas, se disponibilizando para elas e trabalhando, talvez quando terminava o culto, ele pegava as coisas, ia para um outro lugar e trabalhava, construía tenda, sei lá o que ele fazia. Mas ele trabalhou e foi através do salário do trabalho dele que ele comprou o seu alimento, comprou as suas roupas, comprou as coisas que ele precisava e ele não... pegou nenhum recurso daquela igreja, por mais que ele tivesse direito. Mas ele diz, eu escolhi fazer isso aqui em Tessalônica para ensinar o desocupado que recurso vem mediante trabalho. Porque o desocupado podia falar, ah, mas Paulo está lá comendo da comida que a igreja fica trazendo para ele. Ele não trabalha, não faz nada. É triste, gente, a mentalidade da pessoa achar que pastor não trabalha. Eu queria poder colocar você dentro do meu escritório lá na Tijuca, de terça a sexta, para entender a quantidade de coisa que eu preciso trabalhar e cuidar. O tanto de trabalho que eu realizo. Eu trabalho mais como pastor do que trabalhava como arquiteto. Pois é. Uhum. Só de precisar cuidar do WhatsApp, que hoje são 10 igrejas, você já entenderia um pouquinho o que é isso. Mas amém. Não, o ponto não é esse. O ponto é a gente entender o seguinte, recurso vem mediante trabalho. E Paulo ensinou isso para a igreja de Tessalônica de uma forma muito, muito humilde. Ele se propôs a trabalhar dobrado. Ele não precisava do segundo trabalho. Mas ele se colocou nesse trabalho para ensinar os desocupados a trabalhar. Olha que coisa linda. Amém? Então, adivinha só. Fé para o meu futuro financeiro significa o seguinte. É você entender que o Senhor vai usar o trabalho para abençoar você. Eu quero encorajar você com outro testemunho pessoal que eu vivi na minha vida. Eu lembro que o último escritório de arquitetura que eu trabalhei, houve um momento em que o ambiente daquele escritório era um ambiente muito hostil. Enfim, com relação ao meu chefe e às pessoas, era um ambiente desagradável. Eu era praticamente o único cristão dentro de um escritório com 10, 12, 15 arquitetos que não conhecem a Deus, então tem outras prioridades, outras conversas, outro papo. E onde eu trabalhava, houve um momento em que eu me sentia num ambiente hostil mesmo. E pelo ambiente, eu comecei a permitir que aquilo causasse no meu coração um desgosto por aquele trabalho. Mas sabe o que aconteceu? Deus veio até mim e me corrigiu. Ele falou, Rodrigo, este trabalho em que você está hoje, fui eu que abri a porta para você. Esse trabalho é a minha bênção para você. Por que você está permitindo o seu coração se entristecer ou simplesmente ficar desgostoso com o trabalho que eu te dei? Ele diz, Rodrigo, se posiciona. Você é um homem de fé. Por mais que você esteja imerso num ambiente de escuridão, você é a luz. Você vai permitir, então, a escuridão apagar a sua luz? E ali você se sentir, então, abatido, confinado e triste com esse lugar? Ele falou, não, é você que deve mudar o lugar, é não o lugar mudar você. Então, mude a sua postura, mude a sua perspectiva. Gente, quando Deus me corrigiu, eu lembro, eu já chegava para o trabalho um pouco desgostoso, fazia os projetos meio, sabe, de forma um pouco relaxada, e o Senhor me corrigiu. Ele foi, me levou até a sua palavra que diz, tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. O Senhor me disse claramente, eu não quero falar o nome dele aqui, vou falar um nome hipotético. O seu chefe não é o Mateus, o seu chefe é Jesus. Meu antigo chefe não se chamava Mateus, foi um exemplo, né? Mas é a perspectiva da gente entender que o canal de provisão da nossa vida é dado por Deus. Não foi homem que abriu aquela porta para mim, e tampouco foi o diabo, porque ele não está interessado que eu seja suprido. Agora, como a porta é de Deus, aí sim o diabo está interessado em tentar atrapalhar. O diabo está interessado em tornar aquele ambiente opressor para você não enxergar mais essa porta como de Deus, né, sentir desgosto e querer cair fora. Aí o diabo conquista você. Faz sentido? Mas o Senhor me corrigiu nisso, nessa perspectiva de entender. Não, eu estava mudando a minha forma de trabalhar. E eu lembro, gente, foi da noite para o dia, foi como um estalo. Eu cheguei com uma atitude tão diferente do outro dia. Eu cheguei, eu faxinei a minha mesa, eu limpei tudo. Até a mesa, tipo assim, quando o nosso coração não está legal, tudo ao nosso redor começa a só manifestar como está a qualidade do nosso coração e da nossa alma. Eu falei, quer saber? Eu vou faxinar a minha mesa, eu arrumei tudo, limpei a tela do computador, limpei tudo, tirei um monte de coisa que eu não precisava. Era quase como, eu vou entrar aqui com a atitude de alguém que acabou de entrar no emprego. Geralmente, nosso primeiro dia de trabalho é um dia empolgante. A gente conquistou um trabalho, entramos num lugar, eu estou animado para conhecer tudo. E o Senhor me questionou, por que você se esqueceu disso? Por que você perdeu esse ânimo? E o Senhor me corrigiu. Eu falei, é verdade, Senhor. Esse trabalho veio de Ti. É daqui que vem o recurso. E é desse recurso que eu tiro o meu dízimo. Que é santo, que eu devolvo para você. Então eu passo o mês inteiro invocado, de braço cruzado, reclamando esse trabalho. Que honra tem o dízimo tirado do recurso que veio desse trabalho? Faz sentido? E eu falei, não, eu vou mudar meu coração. Eu vou mudar minha atitude. E, gente, eu lembro que as coisas mudaram. E depois eu estava refletindo junto com o Espírito Santo. Ele falou, tá vendo, Rodrigo? Tipo, tá tudo diferente, mas ao mesmo tempo era tudo o mesmo. Eu continuava sentando com as mesmas pessoas, tinha as mesmas pessoas ao meu redor, mas eu ia com um vigor diferente. Mas por quê? Porque era o meu coração. Faz sentido, gente? Gente, nós temos o Espírito Santo. A fé habita em nós. Somos nós que ditamos a qualidade de onde nós estamos. Eu lembro que a minha atitude mudou de forma tamanha que até mesmo o trato do meu antigo chefe mudou comigo. Tipo, ele ficou impactado com a minha forma e a minha empolgação e a minha postura no trabalho. Ao ponto que, agora ampliando um pouco mais esse testemunho para vocês, ao ponto que entrou um concurso naquele escritório, naquela época, para se fazer um projeto para uma grande marca. E a gente fazia muitas lojas, né? Esse escritório ainda trabalha com lojas. E, dentre todos os arquitetos que ele tinha, ele me escolheu para fazer parte desse concurso. E aí a gente elaborou o projeto, fizemos esse projeto, demorou alguns meses, e adivinha só, nós vencemos esse concurso, desse projeto que fizemos para essa grande marca, e depois que terminou todo esse processo e a gente venceu esse concurso, foi quando Deus sinalizou ao meu coração, aí sim, com paz e com a direção do Espírito Santo, ele me sinalizou, o seu tempo aqui agora acabou. Você vai sair desse trabalho e vai para uma outra estação. Olha que coisa linda. Que seja essa a nossa atitude. De novo, é o canal de bênção de Deus para nós. E muitas vezes a gente fica determinando as coisas e o nosso futuro financeiro pode ficar atrapalhado se a gente resolver dar os nossos passos sem o Senhor. Minha esposa, eu amo que ela estava ensinando... Eu aprendi com ela e com a vida dela um princípio também. E ela sempre fala isso. Quando ela ora a respeito de provisão divina para a vida dela, ela ora da seguinte forma: Senhor, eu só vou para o lugar em que o Senhor me acompanhe. Eu vou permanecer no lugar onde o Senhor está e eu vou me mover para o lugar em que o Senhor me acompanhe. Essa tem que ser a nossa perspectiva de entender, é Deus que abre a janela. A janela é de Deus. Ele fala, veja, se eu não vou abrir as comportas do céu, a comporta é dele. Está no lugar celestial dele. Ele abre essa porta. Ele vai produzir paz ao nosso coração. Ele vai dar a direção. Mas, às vezes, a gente pode atrapalhar as coisas. Eu posso só achar que... E aí tem gente que pula de porta em porta, emprego, faz coisa A, B e C, e a pessoa nunca consegue se estabelecer. Não consegue nem viver para o hoje. Quem dirá preparar para o futuro, para amanhã? Mas por quê? Porque elas estão só sendo guiadas pelas suas almas, suas vontades, seus desejos, e nunca param para perguntar, Senhor, se a janela é sua, me mostra onde ela está aberta. Para algumas pessoas, muitas pessoas são guiadas pelas suas frustrações no seu trabalho. Meu irmão, nós vivemos num mundo que jaz o maligno. O mundo hoje jaz no maligno. Então, adivinha só, não vai haver lugar perfeito para você trabalhar. Não vai haver. Não haverá empresa perfeita. Não existe cenário perfeito. Por quê? Porque em algum momento você vai estar rodeado de uma, duas, três, dez ou centenas de pessoas que não conhecem a Cristo. E o ambiente, de alguma forma, será opressor para você. Então, não usa a frustração como direção. E tem gente que vai para um lugar e fica ali até se frustrar. Se frustrou? Ah, não está legal para mim, não. Vou para outro lugar. E aí você vai só pular daqui para lá e de lá para cá. E se não é a direção do Senhor, adivinha só, se hoje não está sendo abençoado, muito menos o teu futuro sendo preparado. Faz sentido? Talvez essa palavra é para alguns que estão aqui hoje, que já estavam pensando em sair correndo mais uma vez de um trabalho. Mas o Senhor hoje está dizendo para você, essa ainda é a minha porta. E quando o Senhor disse para mim que aquele escritório ainda era a minha porta e que era eu que tinha que mudar o meu coração, eu fiz a minha parte. E eu pude viver plenitude no mesmo lugar. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma vez, fé para futuro financeiro requer fé. Requer você acreditar mais em Deus do que você sente. Requer acreditar mais em Deus do que nas suas frustrações. Requer você acreditar mais na janela de Deus do que no seu próprio currículo. Ah, eu vou fazer curso A, B, C e D. E eu vou para esse país, e para essa empresa, e esse lugar. Meu irmão, depende menos do seu currículo, confia mais na janela aberta. O crente devia procurar emprego da seguinte forma, assim, ó. Onde é que está a janela? É aqui. Sem se importar. Qual é o lugar? Qual é o salário? É dizer, a janela se abriu aonde para mim? Ah, a luz está descendo bem aqui, é ali. Então eu vou me posicionar aqui. Esse é o meu lugar. É onde a minha janela está aberta. E eu só me movo daqui se a janela se mover também. Faz sentido? Gente, isso vai salvar você para hoje e preparar você para o seu amanhã. Amém? Por fim, a gente aprendeu também um princípio que está em Mateus 6:33. E o louvor pode subir aqui, por gentileza. Quando falamos sobre o nosso futuro financeiro, a terceira coisa importante para nós, para o crente, de novo, fé para finanças, requer fé. Sabe o que é? Mateus 6:33. Abre comigo, Mateus 6:33. Jesus apresenta um princípio lindo para nós. Ele diz, portanto, 33 e 34. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que ele está dizendo que vão ser acrescentadas? Olha os versículos anteriores. Ele vai dizer a respeito de vestimenta, de alimento, de roupas. Em outras palavras, Jesus está falando sobre a nossa provisão, natural mesmo. E ele diz, olha só, para que essas coisas sejam acrescentadas na sua vida, sabe o que você precisa fazer? Talvez você diga, pastor, já sei, me inscrever para 2 empregos. Não, a palavra está dizendo, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu já precisei aconselhar algumas pessoas nesse sentido. Entenda o seguinte, e eu oro para que você entenda o seguinte princípio. Já tiveram pessoas que chegaram até mim e falaram, pastor, Deus tem aberto uma porta maravilhosa para mim. E eu falo, que bacana, compartilha um pouco mais sobre essa porta, pastor. Eu hoje estou no emprego que eu trabalho de terça a sexta, mas Deus está abrindo uma porta em que eu vou trabalhar de terça a domingo. Meu salário vai aumentar, eu só vou precisar, talvez, no domingo tem escala. Eu trabalho domingo sim, domingo não. Eu falo, mas você então vai estar na igreja domingo sim, domingo não? Ele fala, você vai estar então menos tempo na igreja? É isso aí, pastor, mas é porta de Deus, é bênção, é tudo que eu sonhei. Eu falo, meu irmão, vai orar. Pensa realmente se essa porta é realmente de Deus. Sabe por quê? Entenda o seguinte. A obra de Deus é a coisa mais importante que você faz na sua vida. Viver para Cristo é a coisa mais importante que você faz na sua vida, mas você também é ser humano. Prover para a sua vida é interesse de Deus. A gente já entendeu isso aqui, lendo Malaquias, lendo Mateus, lendo outros textos. Se servir o Senhor agrada a Deus e vem dele, ok? E também prover para a nossa família, para a nossa casa, também vem dele, adivinha só, as duas coisas nunca serão conflitantes. Deus, ele não é louco da cabeça de falar assim para você, meu irmão, olha, meu filho, não meu irmão, meu filho, né? Deus falando conosco, meus filhos, sirvam o meu reino, espalhem a mensagem do evangelho. Minha filha, eu tenho uma vocação para você, eu tenho um dom para você, meu filho, que é necessário para a igreja local. E Deus não seria o louco de também falar para você, meu filho, toma aqui esse emprego que vai te retirar da comunhão da igreja local. Faz sentido para você? Não. Tem portas que podem parecer ser de Deus, mas não necessariamente ser dele. Pastor, como eu posso me assegurar disso? A porta de Deus nunca vai remover você de servir a Ele. A porta de provisão da sua vida nunca vai remover de você a habilidade de estar em comunhão com a igreja local. Faz sentido o que eu estou falando para você? Por quê? Porque as duas coisas vêm dele. A comunhão é necessária para o crente e a provisão é necessária para você. Deus não vai colocar uma coisa na frente da outra. Deus não vai usar uma coisa para atropelar a outra coisa. Eu oro para que você tenha entendido esse princípio. De novo, busque em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que fizeram a seguinte oração. Trabalhavam em empregos que arrancavam dela quase que a sua vida inteira. Ah, eu trabalho 10 horas por dia, 6 dias da semana. E esse crente fez a seguinte oração, falou: Senhor, obrigado por esse atual emprego, mas eu desejo me dedicar mais a Ti. Eu quero ter mais fôlego para servir a Ti. Eu não tenho conseguido ir ao culto quinta-feira, ou eu estou num trabalho que tem escalas domingo. Senhor, eu quero me dedicar mais ao Senhor. E eu peço a Ti, meu Pai, uma porta que permaneça provendo para mim, mas ao mesmo tempo eu possa dar mais de mim para Ti. Meu irmão, o Senhor está esperando essa oração sair da nossa boca. E Ele está pronto para abrir uma janela que certamente vai unir as duas coisas. Ele vai prover para você, mas você também vai poder servir a Ele. Faz sentido? Não é para uma coisa roubar a outra. E Ele diz: portanto, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Meu irmão, quando você e eu vivemos plenitude financeira, de novo, não é dizendo que nas nossas contas bancárias tem dinheiro suficiente para você sair daqui e comprar 3 automóveis à vista. Se você tem essa habilidade, glória a Deus pela sua vida. E eu vou apenas lembrar aqueles que têm recursos que parecem estar sobrando. 1 Coríntios capítulo 9, aquele que dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia. Vai suprir a sua semente para que você seja generoso em toda e qualquer ocasião. Que as suas sobras sejam sementes de generosidade na vida de outros. E quando temos, né, essa abastança de semente, nós podemos então abençoar um irmão que está atravessando um momento de dificuldade. Você pode comprar aquele açaí extra que você tem vontade, aquela calça que você quer comprar, fazer o cruzeiro que você sonhava fazer. Amém? Cada um de nós tem sonhos, desejos, necessidades. E Deus, gente, nos ama, Ele vai cuidar de cada detalhe. Tem gente que estaria feliz só em comprar um PlayStation 2, como alguém esteve há anos atrás. E outra pessoa precisava só de um carro para transportar toda a sua família para a igreja. Deus vai prover o PlayStation para quem queria comprar o PlayStation, vai prover o carro para a família que tem que chegar à igreja local. Gente, Ele é provedor. Ele é bom, amém? Mas no nosso coração deve ser o seguinte: amar Ele e amar o que Ele ama. Amar a igreja local, amar o perdido, servir a Ele. As outras coisas vão ser acrescentadas, as outras coisas vão se encaixar na sua vida. O trabalho, a porta de emprego vai se abrir, vai requerer trabalho, vai requerer suor. Sim, amém, faz parte do processo. Precisamos atravessar essas coisas, mas Ele é o nosso provedor. Amém? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá. Glória a Deus.
Bom dia, família. O pastor estava falando aqui sobre a nossa posição com relação a muitas vezes ter coragem com relação a trabalho. E o Senhor me lembrou de uma situação uma vez que, como Ele falou, eu trabalho numa empresa, sou recursos humanos, e eu faço entrevista, eu tenho o privilégio de ser um canal, de abrir portas para famílias serem abastecidas. A porta não sou eu que pago, não sou eu que faço todos os depósitos, mas o Senhor me confiou esse privilégio. E o Senhor me lembrou, enquanto eu estava ali, uma entrevista que eu fiz uma vez, e era uma vaga específica, com um horário muito específico. Na verdade, eram 2 vagas, mas uma, a gestora falou: eu não quero, primeiro eu quero essa, depois que a gente fechar essa vaga, eu abro o outro horário, mas eram 2 vagas. E aí eu lembro, e eu quero contar o testemunho que é de uma outra pessoa que fez isso. Ele se posicionou. E eu lembro que era uma vaga de porteiro. E o horário de uma das vagas era de 5h40 da manhã até 1h30 da tarde, até 2h30, mais ou menos. E a outra era de, para render ele, de 1h30, 2h30, não lembro agora o certo, e saía meia-noite e pouca. E ela falou, primeiro eu quero a da tarde, de 2h30 até meia-noite e pouca. E eu falei, ok. E aí eu fui para a entrevista e eu atendi vários senhores, né, que era... Ela pedia também uma vaga para uma pessoa mais madura e eu atendi vários senhores. E teve um que me chamou muito a atenção. E eu chamei nesse dia uma outra pessoa para entrevistar comigo. Eu falei, olha, você vai atender essas pessoas e eu vou atender essas pessoas. E no final a gente bate aqui os perfis e tal. E aí esse senhor, ele ia para ela. Aí na hora eu falei assim, não, vem para cá, vem comigo. E aí ele sentou na minha frente. E aí ele começou a falar da história dele, da vida dele, tá. E aí eu falei, olha, mas o horário da vaga é esse, como é que vai ser para o senhor? Aí ele olha, e aí ele falou assim, olha, dona Jéssica, eu vou te agradecer muito, mas eu tenho um compromisso na minha igreja. Eu tenho compromisso, já estou lá há muito tempo, uns 40 anos, e aí eu não vou poder trocar de horário. Eu fico até assim, sem graça de falar isso, né? Uma entrevista de emprego, mas eu não posso falar outra coisa, porque é isso, eu estou comprometido lá, eu não posso
mal
sair
sabia
de
ele
lá.
Estava diante de uma pastora, né? Mas tudo bem.
Mas ele não sabia.
Ele não sabia, porque, exatamente. Claro, Jéssica não se posiciona como uma pastora no seu trabalho, né?
E aí eu falei assim, é mesmo, seu Valmir? O que, que o senhor faz lá? Já até falei o nome dele, não ia falar. É mesmo, o que, que o senhor faz lá? Ah, não, eu sou diácono, eu fico responsável pela porta. Aí eu, ah, entendi. O senhor fica responsável pela porta. O que, que o senhor faz com a porta? Aí ele, não, eu fico abrindo, fechando a porta, eu dou sorriso. E eu me emociono porque era uma linguagem assim, muito simples. Eu recebo as pessoas, às vezes a gente tem os visitantes mais difíceis que chegam carrancudos, mas é assim, aquele sorriso bonito, aquela voz mansa, quebra e o pastor fica mais fácil dele pregar a palavra. Gente, que isso? Como assim? E eu falei, é mesmo, seu Valmir? Tá bem, fica aqui rapidinho. Eu fui lá, falei com a gente, peguei o telefone, liguei para a gestora, falei, olha só, estou com uma pessoa que é uma... E ela também é cristã. Eu estou com uma pessoa que você vai desejar ter no seu time. Você precisa desse homem no seu time. Ele não tem disponibilidade para a tarde, mas a gente pode fazer o contrário. A gente pode primeiro fechar a vaga da manhã e depois fechar a vaga da tarde. E aí eu falei da história dele, falei o que, que ele me contou e tá. E aí ela falou assim... Bota ele no elevador agora que eu quero entrevistar ele. Eu falei, ok. Aí ele foi para a entrevista, fez a entrevista com ela, falou assim, Jéssica, contrata ele agora. Eu quero ele. Gente, mas pensa numa pessoa agradável, uma pessoa gentil, uma pessoa que tem todas as características e, principalmente, é cristão. Tem o Senhor, tem temor. E se posiciona com relação a isso. E aí, ele passou pela experiência, tá. Gente, isso não foi semana passada, isso não foi ano passado, isso tem 8 anos. E o seu Dalmir está lá, fazendo o trabalho dele, sorrindo, porque ele é porteiro, ele também é porteiro na igreja dele. Sorrindo para as pessoas, amando todos os nossos colaboradores. E aí... Toda vez que eu vou, né, no local que ele fica, ele sempre fala, Dona Jéssica, sou tão grato pela sua vida. Isso já tem 8 anos. E ele continua se posicionando da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo sorriso. Mas, principalmente, ele não deixou a provisão dele. A porta principal que ele era responsável por abrir e fechar. Faz sentido? Sem medo, com muita simplicidade, sem saber quem eu era naquele dia. Claro, depois a gente conversou sobre outras coisas, ele falou, gente, Deus é fiel. Eu falei com a pessoa certa, tinha outra moça lá, mas eu falei com a pessoa certa. E amém. Era isso que eu queria compartilhar.
Amém, glória a Deus. Consigo entender isso, família? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busca primeiro abrir a porta de Deus. E Ele vai abrir a porta que você precisa para a sua vida. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Deus é maravilhoso, gente. Deus é lindo. Ele é bom. Ele é justo. Ele é fiel. E eu gostaria de orar por você nessa manhã. Se você talvez entrou por esse lugar e se enquadra dentro daquilo que foi ensinado hoje, nos pontos que eu vou te apresentar aqui nesse momento, porque eu gostaria de, especificamente como equipe pastoral, orar por pessoas específicas nessa manhã, dentro desse ensino, em que falamos a respeito de dízimos e ofertas, falamos a respeito de como nos posicionamos para, de fato, preparar a nossa casa e nossa família para a janela de provisão de Deus para o hoje e também para o nosso amanhã, onde nos encontramos num lugar seguro, do cuidado de Deus, da mão de Deus, dizendo, eu vou proteger as suas colheitas. Onde nós falamos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E em você hoje avaliar e perceber, será que hoje eu estou num lugar em que eu tornei esse lugar desgostoso, porque eu apenas enxergo ele de forma equivocada? Ou será que, de fato, Deus tem uma porta específica para mim, em que esse trabalho hoje me remove da comunhão e eu desejo a comunhão com o Senhor, eu desejo servir meus irmãos na igreja local? Eu não sei onde você está dentro desses pontos que hoje ensinaram para você, princípios financeiros para que você seja próspero, ou seja, num trabalho em que vai tudo bem, num trabalho em que ele não está removendo de você a comunhão, ou até mesmo você hoje percebeu, caramba, eu tenho enfrentado algumas circunstâncias da minha vida porque eu tenho abandonado o princípio. Mas hoje a palavra de Deus falou conosco, a mesma palavra que usou o profeta Malaquias, hoje ela falou conosco na Igreja United de Jacarepaguá, dizendo, olha, tragam ao depósito do templo os dízimos. E talvez você seja essa pessoa que diga para o Senhor, Senhor, eu preciso nessa manhã me arrepender. Nessa manhã eu preciso me arrepender e depender menos das minhas contas. E eu me esqueci do Senhor. Ou eu tenho apenas rejeitado essa ação de fato entregar 10% daquilo que eu tenho recebido, que é santo, é consagrado a Ti, é entregue ao meu sumo sacerdote, o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, eu não sei você, eu me sinto constrangido quando eu entendo que o dízimo é o meu Senhor. Eu olho para esse valor e falo até, é pouco, é o mínimo que eu poderia fazer por aquele que me salvou. É o mínimo que eu poderia fazer, dinheiro sequer pagaria a minha salvação e sequer paga. Não paga, e ele nem se trata disso. Mas esse pequeno passo que a gente dá de fé e sacrifício com as nossas finanças é apenas um... um símbolo e algo pequeno que nós podemos fazer em comparação àquele que deu tudo, que entregou tudo, que se entregou, que se esvaziou. Aleluia. Meu irmão, o nosso Deus é aquele que deixou a sua divindade, se fez carne, se fez homem, para pagar um preço, e preço de morte na cruz, e nos libertar da morte eterna. Nos salvar da morte eterna. Então, quando nós estamos semeando recursos para a igreja local, isso é de fato para que essa mensagem avance, mas também é o seu passo de dizer para o seu sumo sacerdote, aquele que intercede pela sua vida, que te salvou e que te redimiu, a minha vida pertence a ti, as minhas finanças pertencem a ti. O governo da minha vida está nas suas mãos. E, meu irmão, apenas eu vou usar o que a apóstola trouxe como um desafio lá em São Paulo. Ela trouxe essa mensagem também e ela desafiou a igreja de São Paulo e disse, eu trago um desafio para você. E, como a palavra diz, prove o Senhor nisso. Eu quero desafiar você a decidir hoje, se você não vivia essa prática, a dizer, Senhor, com o coração certo, com a atitude correta, como diz 1 Coríntios 9, é com alegria, não é forçado, mas com a atitude correta, eu vou decidir me arrepender. E por 6 meses consecutivos, a primeira coisa que eu vou fazer com os meus recursos
vai ser separar o meu dízimo e entregar a ti, ao meu sumo sacerdote, a Cristo Jesus. E eu vou fazer isso entregando esse recurso na igreja local. Ela disse, se a sua vida não mudar, se nada mudar com relação às suas dificuldades, em 6 meses, você pode procurar o pastor dessa igreja. Essa igreja vai devolver o seu dízimo. É o desafio que ela lançou. Eu vou fazer o mesmo aqui. Eu lanço esse desafio na igreja United de Jacarepaguá. Se você que não acreditava no dízimo, ou sequer abandonou essa prática, e diz, hoje eu quero me arrepender, lanço esse desafio na sua vida. Por 6 meses você pode tomar nota, você vai, e nós não fazemos isso na igreja United, mas pelo desafio você vai fazer, você vai até o seu pastor e vai falar, pastor, eu estou aceitando o desafio que você está fazendo. Então procura o pastor Rodrigo Alves, que está aqui nessa manhã. Pastor, eu estou aceitando o desafio liberado nesse altar. E eu vou agora com o coração certo e com a atitude certa. Não é de qualquer jeito, é com o coração certo. Eu vou topar esse desafio, eu vou durante 6 meses entregar o meu dízimo, eu vou fazer uma transferência, eu vou pegar a transferência e vou mandar para o pastor específico, para o pastor Rodrigo, dizer, pastor, aqui está o primeiro mês, no segundo mês, aqui está o segundo mês. Novamente, desafio lançado. Veja se em 6 meses, isso é um prazo longo, a apóstola deu esse desafio e usou até mesmo um exemplo de uma pessoa. Eu nem sabia disso, quando eu preguei sobre dízimos e ofertas em Campo Grande, que foi no primeiro domingo dessa série, eu ensinei essa palavra lá, eu nem sabia disso, porque essa pessoa não me procurou, essa pessoa procurou a ela, procurou os apóstolos, e teve uma pessoa em Campo Grande que disse, o pastor Rodrigo, quando ensinou sobre dízimos e ofertas, e eu nem tinha lançado esse desafio, eu só falei a respeito do arrependimento, muda hoje. Teve um homem que disse, eu vou mudar, e eu decido mudar isso agora. E ele olhou na sua carteira, e ele tinha lá o recurso, que era o dízimo do seu salário, que ele não tinha entregue há muito tempo já, e ele falou, eu vou pegar esse recurso, e eu vou entregar como dízimo do salário deste mês agora. E eu sei que esse recurso vai me fazer falta, porque eu tenho umas coisas para pagar, umas coisas para fazer, mas ele se arrependeu, e ele fez, e ele entregou. Ele disse que naquela mesma noite, gente, naquela mesma noite, ele tinha sido, logo depois disso, abençoado com o dobro do que ele tinha entregue. E depois, e foi algo tão impressionante para ele, e ele disse que na mesma semana, ele trabalhava, eu acho que era com educação física. Você lembra da história, né? E ele disse que na mesma semana, pessoas procuraram ele, fechando pacotes de trabalho com ele na semana. Ou seja, na própria noite, Deus se provou superabundante e durante a semana, ele começou a direcionar, toma aqui os seus clientes, toma aqui o seu recurso, toma aqui para o seu trabalho. De novo, vou lançar o mesmo desafio. Se você não acreditava em dízimo, não acreditava no princípio, eu oro, gente, que nessa manhã essa palavra tenha removido as mentiras que o diabo tem colocado como camadas na sua cabeça, de que isso é algo irrelevante. Não, meu irmão, é um princípio que Deus estabeleceu para que a igreja esteja viva e em funcionamento e para que você e eu sejamos plenamente providos. Não existe outro caminho. Não existe outros textos que dão outras opções. Esse é o caminho para que a igreja seja próspera e que, adivinha só, para que você e eu tenhamos tantos recursos que não caibamos onde guardar, não tem espaço onde guardar. Mais uma vez, isso não é uma moeda de troca, não é, eu vou dar o meu dízimo para ser rico. Deus vai avaliar o nosso coração. Ele vai apenas verificar, você entrega porque você tem prazer pela igreja local. Você tem prazer em ver essa palavra alcançando o perdido. Você almeja que mais famílias sejam salvas. Existe generosidade genuína dentro de você, é isso que Deus vai verificar. Amém? E eu quero orar por você então nessa manhã, em nome de Jesus.